Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Esse aqui é um argumento adaptado do livro Recarregando a Bateria Humana. A obstinação é uma das mais raras formas de coragem. A gente pode trocar também por perseverança. Quando fazemos um plano e o levamos à frente com persistência, mesmo diante de desapontamentos e dificuldades inesperadas, estamos desenvolvendo a qualidade da coragem. O sucesso nunca vai acontecer da noite para o dia. É o resultado de anos de trabalho árduo, de altos e baixos e terríveis momentos de incerteza. Isso aí, vai ser da noite para o dia, mas depois de alguns anos. Vemos pessoas cujo sucesso parece até fruto da boa sorte, mas quase nunca é verdade. A sorte só faz parte. Vamos contar aqui de alguns exemplos para vocês. Depois o Daniel fala de características das pessoas perseverantes. Fred Smith, fundador da Federal Express, é uma dessas pessoas da perseverança, da obstinação. Ele teve a ideia de fundar uma empresa que entregasse encomendas em 24 horas em todo o mundo, quando ainda estudava em uma das melhores escolas dos Estados Unidos. Seus professores, alguns dos maiores talentos nessa área, deram uma nota baixa ao trabalho que ele escreveu sobre isso, dizendo-lhe que era uma ideia ridícula, porque já havia o correio que prestava esse serviço. Imperturbável, Fred gastou todo o dinheiro que tinha para montar o seu negócio. Estabeleceu como meta entregar 167 pacotes no primeiro dia, mas entregou apenas 2. Não viu isso como um fracasso. Sabia que se pudera mandar 2 pacotes sem nenhum problema, poderia mandar muito mais. Ele estava certo, né? Hoje a FedEx é um negócio de US$1 bilhão e a renda pessoal de Fred é de US$50 milhões por ano. A escritora Joanna Rowling, a tal J.K. Rowling, criadora de Harry Potter, também perseverou, vencendo dificuldades. Quando escreveu o primeiro livro, criava a filha pequena sozinha e sua única fonte de renda era uma pensão do governo. Escreveu o livro à mão, sentada à mesa de um café, com a filhinha dormindo no carrinho ao lado. Depois de muitos meses, quando terminou de escrever a história, enviou o manuscrito a um agente que rejeitou, alegando que era uma história muito comprida para crianças. Joanna J.K. Rowling não mudou a história, apenas mandou-a para outro agente que adorou. O livro, então, aí não preciso nem falar mais, né? Tornou-se esse fenômeno amado por crianças e adultos do mundo todo e mudou o conceito a respeito de histórias infantis. Os direitos autorais do filme foram vendidos para Hollywood, você viu, tem uma série, tem instalação lá na Disney World e tudo mais. A escritora Joanna está entre as mulheres mais ricas da Grã-Bretanha. Numa outra área importante, das mais importantes que a gente tem, é Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 30 anos na prisão por lutar pelos direitos dos negros sul-africanos. Durante muitos desses anos, mantiveram-no em horríveis condições e diziam-lhe que não havia esperança de libertação para ele. No entanto, ele conservou a coragem, a sabedoria e o otimismo e esperou o dia. Quando finalmente foi posto em liberdade, saiu da prisão com notável dignidade e tornou-se o presidente da África do Sul, sendo uma figura amada e respeitada em todo o mundo como uma das grandes pessoas, personalidades da história da política dos últimos 1000 anos. É isso aí. Um dos princípios básicos da obstinação é saber quando deixar de perseverar, quando desistir. Por isso, não exagere. Talvez você não deseje renunciar a uma ideia ou a um projeto quando as circunstâncias assinalam que você deve deixar. Aí pode virar teimosia. Perseverar é continuar com seu sonho quente no coração. Uma pessoa pode ser inteiramente firme e sincera nas suas convicções e, ao mesmo tempo, também estar completamente equivocada. É sempre bom chamar a atenção para isso, mas a perseverança é importante, manter vivo o sonho. O tempo vai te dar as respostas se você estiver atenta, se você estiver atento, já que o tempo é o único fator que pode indicar se você deve ou não renunciar. Se já acabou o tempo que você impôs para conseguir alguns resultados importantes e tangíveis e não teve nenhuma recompensa por seus esforços, terá que reavaliar a situação. Isso é normal, mas isso tudo eu vou deixar para conversar aqui com o Daniel Carvalho Luz, o nosso mestre autor, consultor. Antes, deixa eu dar um oi aqui para quem chegou depois. Ó, o Antônio Pellegrino está aí, bom dia para você, obrigado pela presença. Vanderlei Souza também, feliz dia novo para você. Jovan, legal, feliz dia novo, chegou para dar um oi. A Andrelina Neves também apareceu aqui, valeu aí, Andrelina. Edmar Pereira, boa, tamo junto. Daniel Carvalho Luz, cadê você? Você tá aí, tá no papo? Opa, feliz dia novo, Daniel Carvalho Luz.
Bom dia.
Sempre bom tê-lo aqui, obrigado pela presença mais uma vez. Estamos falando aqui desse argumento que eu puxei lá do seu livro Recarregando a Bateria Humana. Tem que recarregar sempre a bateria, porque se não tiver com a bateria na carga total também, a gente não consegue perseverar. Feliz dia novo, Daniel.
Feliz dia novo, eu estou aqui perseverando, Irineu.
É, tem que ser, né?
É isso aí. O Irineu está com um ligeiro retorno aí, eu estou ouvindo a minha voz.
Opa, agora pronto. Sim.
Então, rapaz, estava falando de obstinação e teimosia, ou perseverança e teimosia, né? E elas não são a mesma coisa. Entretanto, né, a gente, normalmente, a gente diz assim, olha, quando a pessoa é amigo, a gente fala, puxa, esse rapaz é obstinado, né? Essa moça é obstinada. Quando o sujeito não é muito amigo, a gente fala, esse sujeito é teimoso. Essa moça, essa jovem é teimosa, né? Então, é claro, são coisas parecidas, mas diferentes na prática, né? Teimosia é uma coisa, obstinação é outra. Vamos falar disso hoje, como é que a gente diferencia, como é que a gente faz essa autocrítica para sabermos se nós não estamos sendo teimosos ou se estamos sendo obstinados, né?
É, a gente pode fazer aí, tem uma outra imagem para o teimoso, que a minha origem, o pessoal fala que a gente é teimoso, mas é um teimoso quando é assim, é cabeça dura. Que você é cabeça dura, menino. Você, ou seja, quando a gente fica tão firme numa convicção e a gente não ouve o que as outras pessoas dizem a respeito, a gente não quer ouvir uma outra opinião, ou seja, esse é um cabeça dura, vamos chamar o cabeça dura de um teimoso. Como cabeça tem cérebro, quer dizer, um cérebro que não está aberto para uma experiência, se transforma num teimoso, cabeça dura. Aí já começa a perder, porque vai esgotar essa energia da bateria, que ele está com a bateria inteira lá, mas vai esgotar, pode esgotar a energia para um projeto que alguém já está avisando, olha, está errado. Sai dessa, cabeça dura, teimoso. Não é?
O problema todo da obstinação e da teimosia é que durante o processo é muito difícil da gente identificar, né? A gente só vai identificar se era teimosia ou se era obstinação no final do processo, né? Porque a obstinação, ela vai trazer naturalmente o sucesso, vai trazer o alcance do objetivo idealizado. E a teimosia vai levar à queda, né? A teimosia, geralmente, no final do processo, nos leva a ouvir aquela famosa frase, eu não te disse? Por outro lado, às vezes dá certo, né? Mas eu acho que assim, o principal entre a obstinação e a teimosia é a gente saber exatamente essa zona tão cinzenta, né? Que é a diferença entre as duas, né? Às vezes a gente não sabe se está sendo teimoso ou se está sendo obstinado. Mas, de qualquer modo, teimosia não é obstinação, né? A teimosia é querer manter a sua decisão a qualquer custo, né? A pessoa teimosa, ela não consegue enxergar que a oportunidade não é mais realista. Esse é onde mora a diferença, né? Às vezes a oportunidade já se foi. Às vezes o esforço que você está desprendendo é muito grande para uma coisa que já não é mais possível. E tem algumas pessoas sensatas ao nosso entorno que nos avisa. E aí, se a gente não der ouvidos, aí sim nós estamos sendo teimosos, né? Obstinação também é algo assim que você coloca o coração, né? E a teimosia você coloca o orgulho, né? São coisas bem diferentes. Não, vou fazer é porque eu sou orgulhoso, né? Eu falei que ia fazer, né? Independente das possibilidades, aí eu acho que tá faltando a sensatez, o bom senso, né?
Poxa vida, você falou uma coisa que fica tão claro isso, né? Teimosia é o orgulho, sabe? Eu não vou dar o braço a torcer, eu vou fazer isso dar certo. E aí a pessoa fica com uma crença tão forte, fica com um foco tão grande, e ela tem a sensação realmente de poder, aquilo deixa ela realmente com poder. Mas não adianta você ter poder e bater com o ônibus, né, lotado de cara, uma pedra, uma parede. E legal, essa obstinação é o coração. Quer dizer, você sabe onde você quer chegar, você vai envidar todos os esforços. E a obstinação contempla novas ideias, contempla auxiliares, contempla opinião, contempla palpite, porque você está obstinado. Quer dizer que você está atento para tudo que possa te levar na direção daquilo que você sonha, na direção daquilo que está no seu coração. Muito legal essa de. Porque é aquela história do Ferreira Goulart, né? Você quer. Quando você está com alguma discussão que está difícil, aí você procura um jeito mais leve de conciliar, né? Quer ser feliz ou ter razão? Então, é uma hora que você fala, bom. Deixa viver a experiência, mas enfim, se conseguir conciliar, tanto melhor. E tem essa palavra perseverança, que é muito bonitinha dessa família, porque ela já vem com som de esperança e vem com essa e vem com essa energia da obstinação, né? Perseverança é uma palavra bonita também, que junta ação a tudo, né?
Eu gosto até de dizer que obstinação e perseverança são sinônimos, né? E até às vezes uso o seguinte, né? Com essa coisa da esperança também, essa fusão, né? Com a palavra esperança, né? Que nada é mais forte do que uma pequena esperança que não cede. Isso é perseverança, né? A esperança é que não cede, né? A teimosia, Irineu, ela tem uma característica, ela não cede, ela não é flexível, né? Então, essa é a grande diferença. E quando você tem esperança, ou obstinação, ou perseverança, ela é muito mais realista, né? Porque ela sabe lidar com as oportunidades, né? Quando ela vê que a oportunidade requer um outro caminho, requer uma outra abordagem, requer uma outra direção, ela toma, né? E isso sim é obstinação, é você entender que algumas vezes você tem que flexibilizar sem perder o foco, sem perder o seu propósito, né? O sujeito é teimoso, ele não tem propósito, é um objetivo por orgulho, sem necessariamente estar ligado com algo maior, né?
O Alípio aqui, Chaves, nosso ouvinte, ele está ouvindo a gente pelo YouTube, ele entra nesse tema também, ele falou, tá aí o diferencial da pessoa, da pessoa saber a hora de deixar o orgulho e voltar à prancheta para replanejar o seu objetivo. É isso aí. Se a pessoa vai medindo o que ela está fazendo, ela não precisa nem ouvir a opinião dos outros, nem precisa pensar nos outros, é o que ela está fazendo. Prancheta é isso, olha, vê aí, né? Faz um mapa do que você está fazendo para ter uma noção exata dos seus resultados, né? De como é que você está avançando.
Perfeito, eu acho que a definição do Alípio aí é perfeita, né? É coisa bem de engenheiro como ele, como eu, né? Às vezes a gente sabe, né? Colocou um projeto em prática, fez o protótipo, não deu certo. Qual que é o melhor caminho? Voltar à prancheta e tentar identificar aonde é que você errou, aonde é que você calculou mal, aonde é que você subestimou, você superestimou, né? Agora, quando você é teimoso, eu gosto de associar também a teimosia com imaturidade mental e algumas vezes até uma infantilidade inconsequente, né? Porque aí a gente não tem a flexibilidade, a disposição, o desprendimento e a humildade de voltar à prancheta, né? Voltar à prancheta significa reconsiderar.
Você sabe que quando a gente fala dessa questão da obstinação, a gente tem muitos exemplos populares que isso tão bom, é tão importante a didática disso, que é o esporte. É, todos os grandes ícones do esporte, em todas as áreas, porque a competição serve para isso, eles nos dão essa lição. Eles aprendem com a concorrência, eles prestam atenção no próprio desempenho, eles estão medindo toda hora, estão controlando o tempo, um corredor, o outro está controlando o arremesso, depois de quantos arremessos, né? Aquela história do nosso Oscar, né? Que fica mais tempo treinando, para ele dizer, assim, quantos arremessos eu dei, quantos eu acertei hoje, então eu anoto ali, amanhã eu volto. Então o esporte ensina isso. E também o esporte ensina, falar do mais popular que a gente tem, que é o futebol. Eu não sou assim, o Thiago São Paulino está feliz aí hoje trabalhando, né? O Thiago foi pro estádio, né? É uma coisa, né? Foi. Bom, o esporte, o futebol, mesmo aquele que a gente assiste da arquibancada, ele é uma grande fonte de elaboração para a nossa vida, porque você está vendo o seu time do coração jogar. Você está vendo um técnico que está orientando o time. Você está vendo cada atleta que tem um papel dentro do campo e ele precisa desempenhar o papel conforme a estratégia estabelecida. Então, além de eu torcer, eu estou prestando atenção no jogo. E às vezes eu perco porque o outro time também está com essa atenção. E aí eu fico dando palpite para o técnico, eu fico xingando o técnico, eu vou para o bar discutir isso. Quer dizer, tudo isso a gente faz com o nosso time, então a gente pode fazer com a gente mesmo. Porque é uma constante elaboração, porque a gente treina, vem bem no campeonato, né? Vem bem, e aí o outro time vem melhor. E é isso que acontece. Então a gente tem que usar o esporte para até pensar, separar bem o que é obstinação, porque o campeonato continua, você não está desclassificado ainda, você está no jogo, você tem que voltar melhor, né?
É isso aí. Você trouxe até um fato interessante, que é a questão do esporte, né? E ontem nós tivemos aí o Brasil no vôlei, né? Ocupando o terceiro lugar. E aquilo é fruto de obstinação, né? Chegou uma hora, né? Porque a obstinação é a persistência direcionada, né? Quando acontece aí qualquer percalço, qualquer contingência, você não pode perder o foco, né? Você não dá para chegar em primeiro lugar. Mas quem sabe dá para chegar no segundo ou no terceiro, né? Já a teimosia, ela não é persistência direcionada. A teimosia é quando você faz o que quer sem avaliar as consequências, né? Então, a teimosia é a inconsequência e a leviandade juntas. Aliás, que é um binômio muito perigoso, né? É sinônimo de desastre. Quando você coloca inconsequência e leviandade juntas, né? Ou seja, não houve a avaliação suficiente, não há uma responsabilidade e, naturalmente, vai acontecer aí um desastre, né? Então, é importante a gente fazer essas considerações aí para a gente já ir fazendo a nossa autocrítica, a nossa autoavaliação. Será que eu sou um sujeito obstinado ou será que eu sou um teimoso, né? Se eu for teimoso, certamente eu estou fazendo o que eu quiser em qualquer momento, sem considerar as pessoas que eu vou afetar, sem considerar o ambiente que eu estou afetando, né? Ou seja, há uma inconsequência. Quando eu sou obstinado, é sempre os passos dados em direção ao objetivo, mas considerando as pessoas que estão no meu entorno, considerando o ambiente que está no meu entorno, considerando as consequências e os impactos que eu estou causando. Isso sim é obstinado, né? Fazer essas considerações e não perder o foco. E se tiver que fazer algum tipo de ajuste, eu faço. Se eu tiver que voltar à prancheta, como sugeriu o Alípio, eu volto, eu retorno.
Daniel, como a gente falou em esportes, esse sempre ensina a gente, Ontem teve uma partida emocionante, mas foi no tênis. A gente teve aí um outro ícone que chega, o garoto que aos 19 anos, Carlos Alcaraz, que venceu o US Open, se tornou o número um do mundo, um fenômeno espanhol, derrotou o norueguês Casper Ruud, levando a esse primeiro Grand Slam da carreira. É o líder do ranking mais novo da história, aos 19 anos. Quer dizer, em qualquer idade, né? Você já tem aí essa possibilidade. E esporte individual ainda exige, o tênis, né, exige uma atenção, é daqueles esportes que exige uma presença, e não é só presença física, atenta, é silêncio, porque o barulho da bola revela o jeito que ela foi tocada, o efeito que vem à bola. Quer dizer, o cérebro tem capacidades sutis de observar muito o ambiente se a gente está presente. Isso, quando a gente pega um esporte aqui sofisticado como é esse, e delicado como é esse, de performance individual, de grandes caras, porque eles têm que treinar muito essa presença. Então, quando a gente traz isso para a nossa vidinha aqui, é sinal que a gente pode prestar atenção no jogo que a gente está jogando, prestar atenção nas sutilezas, no movimento, e falar, pô, como é que eu vou receber essa bola, como é que eu vou devolver, como é que eu jogo. Mas eu queria, Daniel, que a gente encerrasse esse papo, lembrando também que ninguém precisa se sentir culpado porque desiste, ninguém precisa ser culpado porque é teimoso, porque quem nunca, né? Todos nós temos a nossa dose de teimosia. E a gente sabe o quanto a gente paga por isso, mas o que a gente precisa dizer é o seguinte: não tenha vergonha de ter tentado, de ter insistido, porque se você tivesse acertado, iam dizer que você é obstinado, não iam dizer que você é teimoso. Então você precisa, né, não parar. Claro, você tem que manter esse foco. Você está com uma coisa muito legal, que é uma energia, você estava pronto, você jogou tudo, entendeu? Usou a estratégia errada, talvez não leu direito o ambiente. Mas, pô, não desiste, porque não precisa ter vergonha. Você, se tivesse acertado, você era um herói. É, verdade. A gente é muito condenado. Quando a gente erra, todo mundo sabe o que a gente não devia ter feito, né? Por isso que o brasileiro todo é técnico de futebol. Eu também, às vezes, estou jogando, eu sou artilheiro. Eu falo, por que o cara não deu de canto? Por que o cara não olhou? Ele não viu, né?
Edneu, você colocou um negócio interessante, né? O obstinado, ele desiste sim, né? O obstinado, algumas vezes, ele sabe que a coisa não está dentro de um plano real e que é uma necessidade de uma reconsideração, né? E já o teimoso, ele não desiste, ele tem um orgulho tão grande, né? E às vezes ele não tem, aliás, o teimoso nunca tem flexibilidade, né? Já o obstinado, ele é flexível, né? Bom, e para encerrar então, Irineu, deixa eu fazer...
Não, você falou... Isso tem que marcar. O obstinado desiste porque ele lê, ele mede, ele está vendo, ele corrige. O teimoso, isso é bom lembrar, o teimoso não quer nem ouvir, não presta atenção, ele vai bater com a cara na parede porque ele não está interessado em estudar. Então, quer dizer, quem desiste é o obstinado, porque ele descobre que está no caminho errado. Quem não desiste é o teimoso, que está disposto a quebrar a cara.
E aqui vai algumas dicas aí, quando os seus planos não estão dando tão certo, né? Tem que se retirar graciosamente, mas não necessariamente desistindo, revendo a estratégia, né? Voltando à prancheta e planejar cuidadosamente os seus próximos passos, né? Desenvolver ainda um plano melhor para alcançar aquela ideia que você realmente acredita. Reunir pessoas que acreditam no seu ponto de vista, né, e torná-las apoiadores do seu projeto, né? E retornar com energia e vontade e, sobretudo, coragem, que é uma das características que tem o sujeito que é perseverante, que é obstinado. Ele tem coragem, que é diferente do teimoso, que ele é afoito. Não é a coragem, né? É algo desmedido, é algo que não considera os efeitos, os impactos e os riscos.
Então é isso aí, Daniel Carvalho Luz. Quero agradecer mais uma vez aí a sua Sabe a presença aqui, o nosso Insight ao vivo, segunda-feira, então, estamos de volta. Espero você aqui com mais uma história, uma ideia. Mas todos os dias eu vou dando uns pitacos aí com as suas publicações. Continue mandando para mim aí as suas publicações de LinkedIn e tudo aí, toda essa... esses textos que você faz, e assim, de manhã, sempre estou aqui lembrando da sua figura e lembrando dos nossos encontros, dos nossos eventos, e tamo junto aí. Obrigado, Daniel Carvalho Luz.
Até mais. Boa semana.
Você acha o Daniel em todas as redes, você leva o Daniel para sua empresa a hora que você quiser, online ou presencial, tudo de volta agora. Valeu aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Obrigado você que chegou aqui, obrigado você que veio para o Bom Dia, obrigado você que mostrou a carinha, você que está com a gente todos os dias, você que acorda cedo para trabalhar, você que vai fazer o máximo esforço hoje para consertar aquilo que precisa ser consertado, para melhorar as coisas, especialmente melhorar a sua vida, lidar aí com as suas emoções, com seus pensamentos, elaborar melhor tudo que passa aí dentro desse coração, dentro dessa cabeça, conciliar aí e seguir em frente, porque a vida é para hoje. É hoje que você pode fazer o seu futuro, é hoje que você resolve também pendências do seu passado, mas especialmente é hoje que você resolve o seu rumo, sentido, você reforça o seu caráter dentro do seu propósito. Hoje é o dia, é hoje que vale a pena. Tamo junto nessa. Feliz dia novo, seu primeiro programa que tem apoio de Geinfor, Folha Fácil, Geinfor, afinadíssima com o E-Social. É isso aí, Folha sem complicações. E Trilha Empregos, o emprego que você procura e está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Pilotando tudo aqui na Rádio Positiva, na Rede Positiva, Tiago Toledo, Roberta na apresentação da pauta positiva, Sandro Mendes aqui com a pauta Preto Sou, o Ulisses Galuti, a Setapes, Hidropesquisa da Viguiar Rádio e tudo comigo aqui. E vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa ao vivo pela Rádio Positiva, que você baixa aí na sua loja de aplicativos. Estamos também na Alexa, basta habilitar a skill Rádio Positiva lá que ela toca para você, em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E você pode acessar todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.